Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Reta final de votações no Congresso. Parlamentares devem votar lei de diretrizes orçamentárias hoje e orçamento na quinta. Promulgação da reforma tributária é marcada para quarta-feira. Proposta que suspende exigência de visto para turistas vindos dos Estados Unidos e outros países tem urgência aprovada. Comissão de Constituição e Justiça aprova monitoração eletrônica de acusado de violência doméstica. E ainda, pedido de vista adia votação de projeto que proíbe registro de uniões poliafetivas. O Congresso está na reta final de trabalhos antes de sair para o recesso parlamentar. E a expectativa é a de que até quinta-feira esteja concluída a votação da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. A Comissão Mista de Orçamento convocou 3 reuniões para amanhã, quarta-feira, para votar o relatório geral do orçamento do deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. O texto deve ser analisado em sessão conjunta do Congresso no dia seguinte, na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração do orçamento, já foi aprovada pela Comissão Mista e pode ser votada hoje pelo plenário do Congresso. A sessão está marcada para meio-dia. E neste esforço final de votações do ano, a Câmara realizou sessão já nesta segunda-feira à noite. Foram aprovadas urgências para 3 projetos, entre eles o que suspende exigência de visto para turistas vindos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Repórter Antônio Vital tem as informações.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que susta o decreto do governo que restabeleceu a exigência de visto para entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. O projeto ganhou tramitação em regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. O decreto que restabeleceu a exigência do visto para esses países foi editado em maio, com a justificativa de que a liberação do documento fere o princípio da reciprocidade. Ou seja, o governo alega que para liberar a entrada de pessoas dessas nacionalidades, seria preciso que esses países também autorizassem a entrada de brasileiros sem visto. O projeto para suspender a exigência do governo brasileiro foi apresentado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. O deputado argumenta que pedir visto dos turistas desses países prejudica o turismo. Ele afirma ainda que, dos 30 países latino-americanos, além do Brasil, apenas Cuba, Bolívia e Venezuela seguem o princípio da reciprocidade e exigem vistos de cidadãos americanos. O regime de urgência para o projeto foi aprovado contra a posição do governo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, contestou prejuízos para o turismo com a exigência do visto e defendeu que medidas como a isenção devem ser recíprocas, ou seja, adotadas de parte a parte.
O Brasil entrou em contato com esses países exigindo a reciprocidade, que os brasileiros também tivessem direito de não apresentarem vistos para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália e para o Japão. E isso foi negado. Eu acho que nós devemos valorizar o povo brasileiro. Nós estamos abrindo mão do visto e não é verdade que o turismo está em decadência ou está travado no Brasil neste ano. A expectativa é de que nós tenhamos um aumento de quase 9% no turismo.
O regime de urgência foi aprovado por 304 votos contra 141. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, não é realista exigir reciprocidade em relação a vistos de um país como os Estados Unidos. Ele disse ainda que a exigência da parte do Brasil causou insegurança aos cidadãos desses países.
Se trata de uma insegurança jurídica enorme. Os tripulantes, os funcionários, os turistas precisam se programar para atender uma exigência que antes não tinham. Um outro argumento absurdo é dizer que o Brasil entrou em contato com outros países para exigir reciprocidade. Ora bolas, será que alguém aqui tem esperança que os Estados Unidos vai liberar o Brasil de visto?
O projeto que susta a exigência de visto de entrada no Brasil para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão ainda não tem data para ser votado no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ainda na sessão desta segunda, os deputados aprovaram urgência para uma proposta que reconhece a rodovia BR-319 de Rondônia ao Amazonas. como infraestrutura crítica, indispensável à segurança nacional. E também aprovar urgência para um projeto que altera regras para o pagamento de adicional de especialização aos servidores do TCU. Nova lei garante manutenção de incentivos a empresas do Norte e Nordeste até 31 de dezembro de 2028. Sem a prorrogação, benefícios seriam extintos no fim deste ano. A repórter Laís Menezes tem os detalhes.
Foi prorrogado por mais 5 anos o prazo para aprovação de projetos que podem receber incentivos fiscais nas áreas da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM. O prazo anterior para os benefícios era 31 de dezembro deste ano. Com a nova lei, passa a ser 31 de dezembro de 2028. Empresas beneficiadas pelos incentivos têm direito à redução de 75% no imposto de renda, calculado com base no lucro. Além disso, podem usar 30% do imposto devido para investir em projetos de modernização ou comprar equipamentos. A lei sancionada pelo presidente Lula tem origem em projeto aprovado pela Câmara e relatado pelo deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Para o deputado, as desigualdades regionais são evidentes no Norte e no Nordeste, e os incentivos são importantes porque ajudam a ampliar a industrialização nessas regiões.
A fábrica vem, se instala, ela gera emprego, começa a produzir, depois disso ela tem a compensação através do imposto de renda que ela iria pagar, diminuindo, portanto, esses outros custos que ela teve ao vir aqui se instalar.
A área de atuação da SUDENE abarca toda a região Nordeste, além de 249 municípios de Minas Gerais e 31 do Espírito Santo. A SUDAM engloba toda a Amazônia Legal, composta por Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou para quarta-feira a sessão solene de promulgação da reforma tributária. Uma vez promulgada, ela passa a fazer parte da Constituição. A proposta teve a votação concluída pela Câmara na última sexta-feira. O texto foi considerado um avanço histórico pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pelos relatores na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, e no Senado, senador Eduardo Braga. Há mais de 30 anos, a reforma tributária era discutida no Congresso. A proposta substitui diversos tributos sobre o consumo por 2 impostos sobre valor agregado, parecido com o modelo adotado por mais de 100 países. Dessa forma, o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, serão substituídos pelo CBS, que será gerido pelo governo federal. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido por estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços, e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de 7 anos até a mudança completa, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. Além de simplificar a cobrança de impostos, a proposta isenta de tributos os itens da cesta básica. E vários produtos e serviços terão alíquotas reduzidas, como o setor de serviços. A reforma também cria um imposto seletivo de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a monitoração eletrônica de acusado de violência doméstica. O texto não precisa passar pelo plenário, como informa a repórter Paula Moraes.
Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara altera a Lei Maria da Penha para permitir que o juiz submeta o acusado de violência doméstica e familiar à monitoração eletrônica, garantindo à vítima acesso à localização do agressor em tempo real. De acordo com o texto aprovado, para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, como afastamento do agressor do lar, o juiz poderá requisitar a monitoração eletrônica do agressor e conceder à mulher mulher vítima de violência o acesso à localização delimitada do agressor. Esse acesso se dará por meio de dispositivo de alerta que informe a aproximação do agressor e permita à ofendida acionar a autoridade policial em caso de perigo iminente. A Lei Maria da Penha já estabelece que o juiz poderá requisitar auxílio da força policial para garantir a efetividade das medidas. A relatora do projeto na CCJ, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, destaca que a possibilidade de uso de tornozeleira eletrônica já está prevista no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. Ela defende, no entanto, a importância de a previsão estar clara também na Lei Maria da Penha.
O mérito da proposição consiste em trazer expressamente para o texto da lei a possibilidade de submeter o agressor à monitoração eletrônica, o que já ocorre, mas vai além. Traz a possibilidade de conceder à mulher vítima de violência o acesso à localização do agressor.
A proposta, que permite que o juiz submeta o acusado de violência doméstica e familiar à monitoração eletrônica, garantindo à vítima acesso à localização do agressor em tempo real, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
E a Câmara aprovou projeto que garante o direito de um empregado público ser transferido para acompanhar cônjuge. A repórter Joana Lacerda tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que dá direito de transferência aos empregados públicos para acompanhar cônjuge ou companheiro que tenha sido deslocado por interesse da administração pública. Hoje, o servidor público federal tem direito de ser transferido para acompanhar seu cônjuge nessas mesmas condições. Os servidores trabalham na administração direta, ou seja, no governo, enquanto os empregados públicos trabalham em empresas públicas ou de economia mista, como o Banco do Brasil e a Petrobras. O projeto de lei aprovado acrescenta esse direito na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, estendido aos empregados públicos de todos os poderes da União, dos estados e dos municípios. A regra valerá para cônjuge ou companheiro de servidor público, de militar ou de empregado público. Para a autora do projeto, deputada Lidice da Mata, do PSB da Bahia, não é justo colocar um empregado em uma situação que tenha que decidir entre ficar longe do convívio familiar ou pedir demissão do seu emprego.
A mudança proposta é de que a transferência ocorrerá a pedido independentemente do interesse da administração pública. Porque antes ela ocorreria se houver interesse da administração pública. Agora não. Independente do interesse da administração pública, na medida que sua esposa foi transferida e você é servidor, você também tem direito a ser transferido para o mesmo lugar que ela.
O texto esclarece que a transferência do empregado vai depender da existência de uma filial ou representante no local para onde pretende se transferir e que as despesas serão por conta do empregado. Para realizar a transferência de local, o empregado deve fazer uma solicitação formal ao órgão em que trabalha e aguardar a análise do processo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Joana Lacerda.
A proposta que garante o direito de um empregado público ser transferido para acompanhar cônjuge aguarda agora votação pelo Senado. O pedido de vista adiou ontem a votação do projeto que proíbe o registro de uniões poliafetivas, ou seja, entre mais de duas pessoas. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião da comissão que discutiu o projeto e tem mais informações.
Terminou com pedido de vista da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a reunião da Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, convocada para discutir e votar o projeto que proíbe o reconhecimento de união poliafetiva no Brasil. São chamadas uniões poliafetivas, casamentos entre mais de duas pessoas. Com o pedido, a proposta somente poderá ser votada depois de duas sessões do plenário. De acordo com a deputada Érica Cocai, o projeto fere princípios constitucionais, como o direito à não discriminação e a intimidade.
Essa é uma matéria que fere o direito à intimidade, que fere o princípio da não discriminação. Essa é a matéria que fere o direito da construção de relações familiares que assegurem a felicidade e o próprio afeto. Esta é uma matéria que fere direitos fundamentais, que é o direito à felicidade, o direito à afetividade, o direito, inclusive, a usufruir de um patrimônio construído coletivamente.
No caso de relações poliafetivas, o projeto condiciona a divisão do patrimônio à comprovação de que o indivíduo contribuiu para a construção dos bens comuns. Na opinião de Érica Cocai, mesmo que um dos cônjuges não trabalhe, deve ter direito aos bens adquiridos na vigência da relação, uma vez que provavelmente contribuía com os trabalhos domésticos. Ao defender a aprovação do projeto que proíbe uniões entre mais de duas pessoas, o relator do texto, deputado Felipe Martins, do PL do Tocantins, afirma que há cartórios reconhecendo essas configurações familiares ao arrepio da legislação. Para o deputado, essa situação provoca insegurança jurídica para as instituições casamento e união estável. Segundo a deputada Érica Cocai, o Brasil já contabiliza pelo menos 9 uniões poliafetivas reconhecidas pela via judicial. Para a parlamentar, isso ocorre porque o direito tende a avançar no mesmo sentido em que as relações sociais evoluem. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Previc detalhou aos deputados da Comissão de Previdência da Câmara a resolução editada recentemente para proteger beneficiários da Previdência Complementar. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência sobre mudanças recentes no setor.
O Conselho Nacional de Previdência Complementar aprovou nova resolução para resolver impasses em torno da chamada retirada de patrocínio dos planos de previdência complementar. A repercussão foi imediata na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados, que também reunia representantes dos beneficiários, das empresas e do governo para debater o tema. Responsável pela fiscalização do setor, a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, aproveitou para mostrar o tamanho do problema e detalhar as novas regras. A retirada de patrocínio acontece quando uma empresa deixa de aportar dinheiro do plano de previdência complementar de seus funcionários. Segundo o superintendente da Previc, Ricardo Pena Ribeiro, esse movimento quase quintuplicou desde 2019. Atualmente, há 45 pedidos em análise, envolvendo 57 patrocinadores de 22 entidades, com reflexos na vida de 50 mil beneficiários, a maioria idosos, e impacto de R$25 bilhões. Ribeiro explicou que a resolução cria novo plano para preservar os direitos dos beneficiários.
Agora, se a empresa quiser sair da entidade, retirar o plano, o direito das pessoas vai estar nesse plano que foi constituído, chamado Plano Instituído de Preservação da Proteção Previdenciária. Quer dizer, a empresa sai, mas o plano continua. Então, isso vai assegurar esse direito adquirido.
Também foi criado o Fundo Previdencial de Proteção da Longevidade.
Fruto do superávit, do fundo administrativo, isso vai compor esse fundo de longevidade, e esse plano ele vai poder ficar dentro da entidade ou vai poder ir para outra entidade. Aí vai ser uma opção do participante, do aposentado, se ele quiser permanecer ou se ele quiser sair.
A reunião do Conselho Nacional foi presidida pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, com participação de todos os setores envolvidos. O superintendente da Previc espera a superação dos impasses.
A medida mais importante é que os processos em curso, eles vão ter que se adaptar a essa nova resolução. Isso vai trazer um impacto para quem está com os pedidos.
O presidente da Associação dos Fundos de Pensão e Patrocinadores do Setor Privado, Herbert Andrade, lembrou que o setor trabalha com contratos de longo prazo e que a retirada de patrocínio está prevista em lei. Segundo ele, a nova resolução trouxe avanços possíveis baseados em segurança jurídica.
Nenhum empregador idealiza a criação de um plano de previdência complementar para seus colaboradores pensando em encerrá-lo. Por outro lado, a dinâmica empresarial ela muitas vezes exigirá a necessidade de mudanças. Nesse sentido, é importante que os direitos das partes envolvidas, participante e patrocinador, sejam respeitados e resguardados.
O presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão e Beneficiários de Planos de Saúde de Autogestão, Marcel Juviano Barros, afirmou que a retirada de patrocínio é quebra de contrato, porém admitiu que a nova resolução, pelo menos, ameniza a situação.
Retirada de patrocínio, monetizar a vida, As pessoas não podem ser castigadas porque vivem mais. Então, por isso que nós brigamos tanto para que tenha um fundo de longevidade que, e não eu dar um cheque na mão de cada um e fale, se vira. Porque é isso que a retirada de patrocínio está provocando.
O presidente da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal, Sérgio Takemoto, cobrou mecanismos para evitar que governos liberais incentivem a retirada de patrocínio.
É preciso criar travas para que em qualquer governo não consiga fazer a retirada de patrocínio. Isso é urgente.
Organizadora do debate, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, reconheceu avanços com a nova resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar, mas vai propor a instalação de uma subcomissão para propor ajustes na legislação.
Não se precifica vida, nem se precifica direito. Há direitos que estão pactuados e que precisam continuar sendo assegurados.
Os deputados Vicentinho, do PT de São Paulo, e Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, também se comprometeram a buscar novos avanços para os beneficiários da Previdência Complementar. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Uma proposta em discussão na Câmara estabelece que escolas, creches e asilos deverão ter profissional de enfermagem para primeiros socorros. A repórter Carla Alessandra conta quais as medidas.
A Câmara está analisando proposta que prevê a obrigatoriedade das creches e escolas de educação infantil de terem um profissional de enfermagem para prestar os primeiros socorros em caso de acidentes nas dependências escolares. A proposta foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O texto final acomodou as 54 propostas de alteração, inclusive uma que determina essa mesma obrigatoriedade para instituições que abrigam idosos. O relator na comissão, o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, lembrou que, assim como as crianças, os idosos são vítimas de lesões que muitas vezes podem levar à morte sem um atendimento adequado.
O projeto recebeu apoio de 100% da comissão, não tivemos nenhum tipo de voto contrário ou questionamento, por entender que o projeto é muito importante e humano para facilitar a vida do aluno na escola, como também para os idosos, assim que precisarem de um profissional de geriatria, aonde eles estiverem sendo tratados, principalmente em espaço de instituições sociais de geriatria.
A proposta prevê ainda que os profissionais de escolas e asilos sejam treinados para prestarem primeiros socorros e que os pacientes sejam encaminhados para unidades de saúde próximas em caso de acidentes mais graves. O texto aprovado vai ser agora analisado pela Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Duas comissões da Câmara, a de Saúde e a de Aviação e Transporte, debateram os benefícios da redução da velocidade média das vias urbanas no país para 50 km por hora. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Um grupo de trabalho pode ser criado na Câmara dos Deputados para dar agilidade à tramitação da proposta que reduz para 50 km por hora a velocidade média nas vias urbanas. As comissões de Saúde, Aviação e Transporte da Câmara debateram os benefícios da readequação das velocidades com especialistas de trânsito. O projeto apresentado pelo deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, reduz de 80 para 60 km por hora a velocidade nas vias urbanas de trânsito rápido e de 60 para 50 km por hora nas vias arteriais. O deputado Juninho do Pneu, do União do Rio de Janeiro, presidiu a reunião e propôs a criação de um grupo de trabalho.
Vamos criar um grupo de trabalho, deputado. Acho que é muito importante para a gente encaminhar isso aí, né? Marcar com o presidente, com o Arthur Lira, para a gente destravar onde tiver travado aí através da comissão.
A exemplo dos demais participantes da audiência pública, a representante do Ministério da Saúde, Letícia Cardoso, defendeu a redução da velocidade e citou a bem-sucedida experiência da capital cearense, Fortaleza. A medida foi implantada pela prefeitura em maio.
Existe um mito de que se a gente reduz a velocidade dentro do perímetro urbano, os engarrafamentos aumentam, o trânsito não flui e a gente perde muito tempo para chegar no local que a gente quer chegar. E esse é um estudo recente de Fortaleza que vem implementando uma série de medidas para prevenção de acidente de trânsito e investimento em mobilidade urbana, mostrando que a readequação de velocidade não impactou no tempo de viagens. Então, eles fizeram esse estudo, é recente, bem recente.
O técnico em segurança viária da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, Victor Pavarino, citou conclusões da Conferência Ministerial Global sobre Segurança Rodoviária em Estocolmo em 2020, da sexta semana das Nações Unidas de Segurança Viária em 2021 e depois de uma reunião da ONU em 2022 sobre o tema.
De todos os fatores de risco que a gente tem, de longe, a velocidade continua sendo o principal que a gente tem que atacar. Se a gente tem pouco para investir, seria na velocidade. Até porque a velocidade, como foi dito aqui pelos que me antecederam, perpassa todos os demais fatores de risco, Letícia. Se a gente tem problema do não uso do capacete, de beber e dirigir, quanto maior a velocidade, tanto maior vai ser a consequência dos demais fatores.
No Brasil, os motociclistas representam quase 3 entre 5 vítimas de acidentes, segundo Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Mais educação aos motociclistas seria uma importante medida, segundo o representante do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Carlos Henrique Carvalho.
Se você pegar nos últimos 25 anos... a participação das motocicletas em mortes, né, por sinistro de trânsito, eram menos de 5%, hoje já são 30%. Então, sem dúvida nenhuma, é uma discussão que a gente vai ter que ter. Eu acho que o parlamento também vai ter que ter, no sentido de... Não é muito simples, é complexo, né? É complexo. Multidisciplinar. Né? Você tem pessoas hoje que dependem da motocicleta para levar comida para a sua família, né? Não é tão fácil assim.
Segundo ele, o legislativo precisa avançar nas leis para se igualar aos modelos adotados em outros países, como a redução da velocidade média e também fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados a objetivos traçados para a melhoria no trânsito, como o DPVAT e a CID. Segundo o Ministério da Saúde, acidentes de trânsito estão entre as 10 principais causas de morte em países de baixa e média renda e é a sexta causa de perda de anos de vida por incapacidade. No Brasil, em 2022, houve mais de 32 mil mortes por acidentes de trânsito e quase 200 mil internações. O custo aos cofres públicos chegou a 305 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Ana Raquel Macedo e Marcelo Larcher. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima terça para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.